Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta sexta-feira, 16 de fevereiro de 2018, e nesse instante a gente traz as informações do acompanhamento de safras. O nosso destaque nesse momento é a produção de soja lá no estado do Rio Grande do Sul. Temos dois cenários bem distintos lá no estado, principalmente na metade sul do estado gaúcho. Nós já temos até esse instante cerca de 14 cidades em situação de emergência por conta da falta de chuvas, e nós já estamos falando de um prejuízo de mais de 250 milhões de reais. E a gente convidou então o Lino Moura, ele que é diretor técnico da Emater RS, está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Lino, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de falar aos ouvintes do Notícias Agrícolas e falar um pouquinho do que a Emater vem acompanhando nessa situação dos produtores, especialmente da metade sul do estado.
Tá certo, obrigada. Lino, para a gente iniciar a nossa conversa, então, queria destacar com você, qual é o panorama quando a gente fala de produção de soja aí no estado do Rio Grande do Sul nesse momento?
Olha, são duas realidades bem distintas. Uma na metade mais ao norte do estado, onde se concentra mais de 80% dos plantios, e uma no sul do estado, na fronteira, Campanha e metade e Zona Sul, mais próximo ao Uruguai, onde o déficit hídrico vem se acumulando nos últimos 3 meses e onde já se projeta uma perda bem significativa em relação aos principais cultivos, que são exatamente milho e soja, né? São os cultivos mais importantes, e também algumas perdas significativas em relação à pecuária. Uhum. E abastecimento de água também, o que já levou 14 municípios a decretar situação de emergência em função das dificuldades com esse déficit hídrico.
Uhum. Olino, se a gente considerar a metade sul do estado, então a gente já tem um levantamento prévio dessa perda quando a gente considera a cultura da soja?
Sim, nós estamos acompanhando e trabalhando com dados médios. Uhum. Em relação, é importante que os ouvintes entendam que a Emater do Rio Grande do Sul trabalha com médias históricas. Então, o cálculo das perdas são em cima das médias históricas de 10 anos e não em cima da expectativa de colheita dos agricultores. Porque o agricultor vem num crescendo, a cada ano obtendo mais produtividade em relação de sementes, fertilizantes e tecnologia. Então, quando se considera a média histórica, a perda de soja até o momento, quer dizer, persistindo situações de chuva, como ocorreu durante o período de carnaval, que houve uma oportunidade aí dos agricultores ainda acreditar nas lavouras, especialmente aquelas que foram plantadas a partir da metade de dezembro, de que as perdas, por enquanto, a gente está estimando em torno de 11% na soja naquela região em relação à média histórica. Isso é um valor bem maior se a gente considerar o que os agricultores tinham expectativa inicial, porque as médias na metade sul ali, na zona sul do estado, realmente são bem mais baixas. A produtividade média inicial estimada lá em função da média daquela região é 2.615 quilos. Então, em relação ao que está se esperando agora, dá uma perda de 1%. Os agricultores estimam uma perda já bem maior em função da expectativa inicial, do desenvolvimento inicial desses cultivos, onde eles projetavam produtividades ali acima de 55, 60 sacos por hectare. Então, aí a gente tem que entender bem qual é a metodologia que a Emater utiliza, que é trabalhar em cima da média histórica, porque essa média já contempla os altos e baixos da produção em cada região do estado.
Claro. Olino, só para a gente entender, claro, a gente está falando dessa interferência climática, mas se voltar a chover, muda alguma coisa no cenário da produção na metade sul, ou essa perda e esse prejuízo já é consolidado ao produtor rural agora nessa temporada?
Essa perda que está se considerando agora é a perda, na verdade, recuperar essa perda é praticamente impossível, porque as áreas plantadas entre o início de novembro até 15 de dezembro tiveram a sua produtividade comprometida. Uhum. Bastante, né? Então, estamos trabalhando com isso. Essa perda da soja como no milho, que o milho a gente já está estimando em 28% as perdas, essa perda é irrecuperável. Isso aí já são lavouras que já tiveram o seu rendimento comprometido. O que pode acontecer é que, se não chover nos próximos dias, vá se agravar ainda mais essa situação, e especialmente na questão do abastecimento de água, que mesmo com as chuvas de 30 a 100 milímetros ocorridas durante aí o período carnaval, não interferiram na recuperação dos mananciais, como açudes, poços e tal. Então, a gente está trabalhando, por enquanto, nessa perspectiva, porque deu uma recuperada aí em termos de sobrevida para os cultivos com essas chuvas. Mas isso, essa água que caiu, representa uma garantia para, dependendo de cada município, de 6 a 10 dias aí de suprimento. Quer dizer, se não chover nesse período em cada município, dependendo do que choveu na chuva anterior, a tendência é que possa se agravar. E a perspectiva dos institutos que trabalham com o clima é de que vai continuar chovendo abaixo das médias até abril.
Uhum, tá certo, é importante ressaltar essas informações. Agora, Lino, na metade norte do estado do Rio Grande do Sul, qual é o cenário, quando a gente fala desse, qual é o panorama que nós temos quando a gente considera produção de soja e milho também?
Os agricultores estão confiantes, tem chovido, as chuvas têm sido relativamente bem distribuídas, alguns probleminhas pontuais, mas de uma maneira geral, nós estamos avaliando, e a gente faz esses levantamentos aí, em mais de 90% dos municípios que têm relevância para a produção, avaliando que até o momento a nossa expectativa é de garantia de produtividade dentro da expectativa inicial, ou seja, da média histórica, até superando em muitos locais a média histórica para os cultivos de milho e soja.
Uhum. Isso pode compensar, Lino, essa perda que a gente já tem consolidada na metade sul do estado?
Olha, considerando que no norte se planta em torno de mais de 80% da área de soja e em torno de 85% da área de milho, eu acredito que, se confirmadas as expectativas dos agricultores e dos técnicos de uma produção acima da média histórica nessas áreas, pode sim compensar e se assegurar a expectativa inicial de produção do estado. Uhum. Porque, como já falei e eu ressalto, essa expectativa inicial é em cima da média histórica.
Claro.
Então, claro, que vão haver perdas, até porque não tem como uma região compensar a outra na ótica regional, da economia local e dos agricultores daquela região, mas vão haver perdas, sim, para o estado, em termos da economia, em cima do que poderia produzir, mas garantindo que a média histórica vai se manter. Acreditamos que o clima, seguindo no ritmo que vem, será alcançada a média histórica de produção nos cultivos, mas ressaltando que abaixo da expectativa inicial dos agricultores.
Uhum. Olino, e qual é a projeção para a produção de soja aí no estado agora para essa temporada? Qual é o número que a Emater trabalha?
Nós estávamos trabalhando com a expectativa de produção de 16,8 milhões de toneladas, tá? E o milho, 4,6 milhões. E um total de produção, incluindo aí o arroz, o feijão, de aproximadamente 30 milhões de toneladas. Um pouco abaixo da média do ano anterior, por isso que eu digo, se nós estamos trabalhando com a média histórica. A projeção, se fosse igualar ao ano anterior, 16/17, foi, ultrapassou 33 milhões de toneladas. Então, já se projeta uma redução em torno de 10%, porque considerando os fatores históricos. Mas eu acredito que nesse momento, a não ser que se agrave demais a situação ou que mude o panorama a partir desse período que esses cultivos estão entrando na fase de reprodução e até já de colheita em alguns lugares, a gente pode chegar aos 30 milhões de toneladas ainda. Uhum. Mas depende do comportamento do clima a partir de agora.
Uhum. Inclusive, Lino, ontem vocês reportaram um boletim semanal de vocês. A gente já começa a falar das primeiras colheitas de soja também aí no estado do Rio Grande do Sul, principalmente na região de Santa Rosa. A gente já tem um panorama quando a gente fala de produtividade nessas primeiras áreas?
Olha, as produtividades nessas primeiras áreas na região que está sendo colhida são acima da média histórica, tá? Então, em geral, estão superando essa média histórica, porque são lavouras que foram plantadas em condições de tempo ajustada com a recomendação de plantio, né? Uhum. E que não sofreram perdas por estiagem, especialmente na região noroeste, que é onde sempre começa, onde se inicia o plantio da soja. Então, né, nessas áreas, a produtividade tem, inclusive, superado um pouquinho ali, em torno de 7% a 10% a média histórica. Mas, na metade sul, ainda não se iniciou as colheitas, então a gente não tem ainda um dado mais preciso dessas lavouras que foram plantadas mais cedo na metade sul. Uhum. Porque lá o pessoal tem uma preocupação maior com o clima, então se concentra o plantio, diferentemente do norte, no sul se concentram, os plantios se concentram mais em função do clima mais frio nessa área. Então não dá para plantar muito cedo porque o solo é muito frio, tem que esperar um pouco mais, e não dá para plantar mais tarde porque corre risco de pegar um frio muito intenso no período reprodutivo das plantas, floração, engranação, e acaba então se concentrando. E aí os prejuízos podem ser maiores quando coincide com adversidades, como o frio ou falta de chuva, como ocorreu agora.
Uhum, tá certo. Lino, só para a gente finalizar, quando a gente fala da questão de sanidade, pragas e doenças, foi um ano mais tranquilo ao produtor gaúcho?
Esse ano tem sido mais tranquilo, por duas razões. O pessoal está monitorando mais, está dominando melhor a questão das pragas e dos fungos, né, no cultivo da soja, e também usando tecnologia, né, no caso, para controle da lagarta do cartucho, do milho, por exemplo. O pessoal está usando milho já com resistência, a principal praga do milho também. Então, até agora, está sob controle essa parte sanitária. Então, uhum, a gente prevê que deva seguir assim, a não ser que haja também uma alteração no panorama, mas os agricultores dominam bem essa questão. A nossa preocupação da Emater é que se faça um manejo integrado de pragas e doenças, para especialmente para reduzir os impactos ambientais e também para reduzir o custo de produção. Os agricultores seguem um ritual de aplicação, uma grande parte dos agricultores, mas que dá para trabalhar um pouco com isso, fazer uma gestão melhor disso, reduzindo as aplicações e, consequentemente, reduzindo o custo de produção quando as condições forem favoráveis. Obviamente que não vai se recomendar que não façam aplicações quando for necessário e quando isso possa causar prejuízo econômico.
Tá certo. Lino, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por contribuir com o nosso trabalho, trazendo esse panorama tão importante a respeito da produção aí no estado do Rio Grande do Sul. Eu espero que você possa voltar mais vezes. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho que a Emater faz, e de poder mostrar para a sociedade que a gente está acompanhando isso de perto, com muito interesse, porque os agricultores são o objetivo central da Emater. E vocês nos dão a oportunidade de chegar até eles e suas organizações através do programa.
Tá certo. Muito obrigada, Lino. Bom, conforme a gente conferiu então lá no estado do Rio Grande do Sul, os produtores iniciando a colheita da soja, principalmente na região de Santa Rosa, temos até esse momento um rendimento médio nessas primeiras áreas ao redor de 3 mil quilos de soja por hectare, mas na metade sul do estado a gente já calcula uma perda, um prejuízo ao produtor rural ao redor de 11% agora nessa temporada, e quando a gente considera a cultura do milho, esse prejuízo é ainda mais expressivo, ao redor de 28% essa perda já na produção, tudo isso por conta da estiagem. Estamos destacando, são 14 cidades em situação de emergência até esse momento e um prejuízo ao redor de 250 milhões de reais até esse momento. É importante reforçar que esse prejuízo pode se elevar caso a gente não acompanhe nenhuma mudança climática lá na região, caso não volte a chover, a gente vai seguir acompanhando essas informações. Ainda assim, na metade norte do estado, o cenário é bastante diferente. As chuvas contribuíram para o desenvolvimento das lavouras de soja e a expectativa é de bons rendimentos, o que pode compensar ainda esse prejuízo registrado na metade sul do estado, mas claro, a gente vai seguir acompanhando esse cenário. E quando falamos de produção de soja, por enquanto a projeção é de cerca de 16,8 milhões de toneladas de soja agora nessa temporada lá no estado. A gente vai seguir acompanhando essas informações. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência, então continue ligado.